Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Manuel Jorge Marmelo, para uma conversa sobre o novo romance, A Última Curva do Caminho. Tem a chancela Porto Editora, um livro onde a paixão caminha ao lado da melancolia, o amor e a morte, aquilo que desde sempre move a literatura, são aqui tecidos com a elegância das palavras neste mundo muito nosso e ao mesmo tempo universal, recriado por Manuel Jorge Marmelo. Uma conversa tida há poucos dias no FLID, Festival Literário do Ouro, em Sabrosa. A Última Curva do Caminho, livro para conhecer já a seguir. Na emissão de hoje, recupero também uma conversa com o escritor espanhol Domingo Vilar. Foi convidado deste programa em 2013, escritor galego de Vigo, tinha 51 anos, morreu no último dia 18. Publicou vários romances, nomeadamente três policiais com a sua personagem, o comissário Leo Caldas. O único livro publicado no nosso país permanece disponível, A Praia dos Afogados, tem a chancela Sextante, livro que foi adaptado ao cinema em 2015. É um policial que por dentro esconde uma história de amor, um elogio da Galiza, do seu mar, das suas terras, das suas gentes. Domingo Vilar, que se afirmava mais leitor que escritor, escrevia em galego, foi traduzido em várias línguas. Recupero essa conversa tida nas correntes descritas de 2013 com Domingo Vilar a propósito de A Praia dos Afogados. Há ainda tempo para A Vida Breve, hoje com a poesia de João Melo, Crónica Verdadeira da Língua Portuguesa, poema que gravei no recente encontro literário da Lourinhã, Livros ao Oeste. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Queste lágrime e sospiri, a oratória São João Batista de Alessandro Stradella, nas interpretações da soprano búlgara Sonia Yoncheva e a Capella Mediterranea de Leonardo García Larcón.
Thank you.
Quando reabro um livro, qualquer que tenha lido há 2, 5 ou 20 anos, constato com frequência que não me lembro de quase nada, de absolutamente nada. As personagens e os enredos sumiram-se, sem deixar nenhuma recordação perene, do mesmo modo que esqueci os rostos da infância, as palavras que ouvi das pessoas que me foram mais próximas e a maior parte dos acontecimentos que influenciaram ou determinaram a personalidade que desenvolvi e que lentamente se desvanece. Mergulhado nos olhos de uma mosca, percebo ainda melhor a memória gêmea e efêmera que temos em comum. Enquanto redigia os últimos livros que publiquei, aqueles em que me vinguei da juventude de Alba, do seu lado mais fútil, apenas pude avançar na narrativa graças ao auxílio de um dicionário de sinónimos, no qual a cada passo tinha de procurar as palavras que esquecera e das quais necessitava para escrever, usando apenas os termos exatos, aqueles que sei que existem, mas que já não me ocorrem de modo espontâneo e natural. O meu computador, no dia em que se decida a redigir de moto próprio, não enfrentará nenhuma destas adversidades. É possível alimentá-lo com milhões de livros e dicionários, sem que se canse e sem que lhe falhe a vista, memorizando todas as vírgulas e as palavras mais insignificantes ou indecentes, mas também as mais belas e melodiosas, como tropel e anatomia, como alumbramento, como epifania, como jacarandá ou magnólia, como melancolia. Minucioso, lembrar-se-á de tudo que nele escutei e daquilo que foi capaz de aprender sozinho, e ligar-se-á de forma automática a todas as enciclopédias do mundo, mesmo as escritas nas línguas mais exóticas, para recolher nelas alguma informação muito particular que ainda não possua. Se me sobrasse tempo e ânimo, talvez pudesse submeter-me ainda a um desses implantes que permitiriam que a inteligência artificial do meu computador ficasse a conhecer muito melhor do que eu as minhas conexões neuronais, os meus pensamentos e os meus sonhos, substituindo-me muito vantajosamente, sem os inconvenientes do cansaço e do erro involuntário, da falta de ânimo e de inspiração. Alba acreditava, e talvez ainda acredite, na inspiração dos escritores, que entendia como uma espécie de transe criativo e demiúrgico. Inspiro-te? Perguntava-me às vezes. Escreves para mim, por mim? Dizia-lhe que sim, que era a minha musa. E talvez seja verdade que escrevia a vida sentimental dos pássaros por sua causa, para que soubesse até que ponto estava encantado pela inteligência e pelo corpo que tinha, que ainda tem. Pelo seu modo de abrir as pernas para acolher o meu rosto e de sussurrar eu vou, estou a ir. Mas também para lhe dizer que me desagradavam as horas que passava no centro comercial, o comodismo, a prodigalidade e a ostentação de uma abastança que não tínhamos, as relações que mantinha escrevendo mensagens no telemóvel, a porção da sua vida de que eu não fazia parte e o receio ou a repulsa que ela sentia pelos imigrantes negros e pelos brasileiros. É também verdade que, de certo modo, havia inventado Alba antes de tê-la conhecido. Tinha descrito na mulher que liberta o fotógrafo de Cafarnaum da sua insensata obsessão pela marioneta de uma princesa de Praga e também na Milusa de Cidade ao Contrário, em cujos olhos infinitamente negros era possível contar todas as estrelas do cosmos, desde que se conseguisse chegar perto do enigma da sua face. Dizia-lhe-o às vezes, e Alba sorria sem a sua gargalhada fragorosa e feliz. Sorria de uma forma suave, que me fazia acreditar na possibilidade do seu amor. E é um excerto do mais recente romance de Manuel Jorge Marmelo, A Última Curva do Caminho, livro com a chancela Porta Editora. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Manuel Jorge Marmelo. Conversamos em Sabrosa, no espaço Miguel Torga, aqui rodeado dele por todos os lados e com a casa recém-inaugurada também aqui mesmo ao lado. Um livro que apresentou brevemente nesta quarta edição do FLI, do Festival Literário Douro. Nos diz o autor que este livro foi escrito entre fevereiro de 2011 e um mês, junho, creio eu, de 2021. É um longo período temporal. Foram vários os livros publicados. Falámos há 2 anos de Tropel, uma imersão no mal de que a humanidade é capaz. 11 anos de caminho para este livro. Porquê este tempo todo, Manuel Jorge Manuel?
O livro, na verdade, começa com uma pequena história, com uma anedota familiar que a minha avó materna costumava contar, segundo a qual o bisavô dela tinha sido um homem muito rico, mas tinha perdido tudo por causa das mulheres, e por isso lhe chamavam o Cricas. E, portanto, é esta pequena anedota familiar que me faz depois inventar uma genealogia para o Cricas, que aqui aparece com um nome que não corresponde a nenhum nome da nossa família. Portanto, eu tive que inventar uma genealogia.
Que ele surge desde gaiato, desde adolescente, como um Casanova, um Dom Juan, incluindo com saídas precipitadas por janelas quando os maridos chegam ou quando os pais chegam. Mas é esse seu tetravô, então, que está na origem deste romance. Mas o que é que leva que sejam 11 anos para o livro nascer?
A tal parte que corresponde à genealogia do Cricas, à genealogia da família deste personagem que entretanto tomou conta do livro, o professor Nicolau Coelho, estava escrita há algum tempo. Aliás, essa parte do livro chegou a ser finalista do Prémio Leia aqui há 4 ou 5 anos. Não tendo ganho o prémio e achando de algum modo que não tinha encontrado ainda o tom certo para contar esta história, fui deixando sempre este livro na gaveta, ao qual regressava episodicamente, e na verdade foi há coisa de 2 anos, num período de grande inatividade, que estando em casa fechado com o computador pousado no meu colo, me surgiu esta ideia de um personagem que de algum modo tentava refletir sobre a vida e passar em revista as suas memórias e as memórias da família.
Um personagem que é aquela que está no certo que li, um professor universitário de filosofia, um escritor relativamente consagrado, com alguns livros que o aproximam depois desta jovem com quem se casa, quase 40 anos mais nova, e estamos nos 80 anos da vida deste homem, no crepúsculo verdadeiramente da sua vida. Quer dizer que entre essa figura, sua ancestral, esse sedutor, e este professor que acompanhamos nos mais melancólicos momentos da vida, há quase que uma sobreposição de um livro sobre outro durante esses 11 anos. Sim. Havia um caminho feito pela personagem sua familiar e depois essa tela é repintada com outro caminho, outro personagem?
Sim, o professor Nicolau Coelho é um personagem que surge muito recentemente na história da produção deste livro.
Ele que é descendente desse... Na história
sim,
descendente desse Casanova de há muitas gerações. Um livro, de facto, muito atravessado pela memória, pela vida, pelo envelhecimento, uma genealogia de diferentes gerações, porque vamos acompanhando com maior ou menor detalhe as gerações que vêm desse tetravô. É o seu livro mais melancólico e crepuscular, Manuel Jorge Marmel?
Sim, creio que se pode dizer isso, que é o meu livro mais melancólico, embora haja outros que tenham esta toada melancólica, mas neste caso até pela idade do personagem, esse tom melancólico acabou por se impor, e para além, mais do que esse tom melancólico, um certo tom e ritmo de contar a história, e essa posso dizer que foi a parte mais trabalhosa do livro. Eu terminei este livro no âmbito de uma bolsa de criação literária da Direção-Geral do Livro, e esses 6 meses em que eu tive a beneficiar dessa bolsa, grande parte do tempo foi gasto a reler quase linha a linha, palavra a palavra, e a reescrevê-las até encontrar o tom certo para contar esta história, que me pareceu que tinha que ter esse peso melancólico, porque é a história de um homem que está a viver os seus últimos momentos de vida.
E emergir nesse sentimento de crepúsculo, sentir o que é os últimos momentos de vida, o que é a velhice, foi um desafio particularmente trabalhoso?
É um desafio mais do que trabalhoso e interessante, mas não é um exercício muito diferente do que aquilo que fiz quando me coloquei na pele de um caçador de imigrantes ou quando me coloquei na pele de um prisioneiro. Ou seja, a atividade do escritor passa sempre por transitoriamente, durante o período em que o livro está escrito, temos que assumir de algum modo outra personalidade, ou pelo menos colocarmos-nos dentro da cabeça do personagem que inventamos.
Não há propriamente histórias felizes neste livro. Os amores felizes não têm história?
Não, claro que têm, e acho que apesar de tudo se percebe, embora a memória do professor Nicolau Coelho se centre nas suas duas esposas oficiais, percebe-se que entre uma e outra aconteceram episódios menos traumáticos, e mesmo a relação do professor Nicolau Coelho com Alba é jubiloso até ao momento da separação.
Até ao momento, como se o amor existisse, mas estivesse sempre condenado. Isso acontece muito ao longo do livro, em diferentes personagens, mas principalmente nesta personagem que acompanhamos nos derradeiros momentos da vida. É possível amar, mas é algo transitório.
Neste caso, isso quase que se impõe naturalmente, porque, dada a diferença de idades, seria uma
relação...
Era
uma inevitabilidade.
Que estaria sempre condenada à separação do casal pela morte daquele que
Mas mesmo que nos tem... outros, mesmo os pais desse personagem, há sempre um sentir de finitude do amor.
Sim, há alguns ancestrais do Nicolau Coelho que viveram felizes, tanto quanto é possível dizer que alguém vive feliz até ao fim dos seus dias. Não tenho essa visão tão trágica das histórias que aparecem no livro.
Mais um pouco deste mais recente romance de Manuel Jorge Marmel. O escritor é um cão perseguindo a própria cauda. Sei-o há bastante tempo, sem que todavia me tenha servido de emenda ou inibido de escrever uma e outra vez o mesmo livro, repetindo a inutilidade de redigir ficções desnecessárias. Encaro o meu computador de perto, cada vez mais próximo, e pergunto-me se alguma vez uma inteligência artificial será capaz de um gesto tão insensato e circular, desta vaidade que se compraz na contemplação do próprio umbigo. Ermita por conta própria, entrega ao lento e embaraçoso exercício de uma vida abaladiça e já tão pouco prática, mas que de algum modo ainda o é, não tenho agora como lhe iludir que não há mais mérito no trabalho necessário para escrever um livro do que na simples contemplação das estrelas, na fruição do sol à varanda, no ócio puro, na satisfação proporcionada pelo fumo do cachimbo ou no funcionamento aleatório do mecanismo que me permite ainda recordar e recompor as coisas do passado. As mãos de Alba, delicadas e transparentes, e as veias e artérias azuis que lhe percorrem o peito, rendo à pele, traçando o mapa das estradas de um país nevado, que era só meu. Há muito esta relação com o ecrã do computador, e há muito uma reflexão sobre o que é escrever e para que serve escrever. Há também uma frase aqui: escrever era um castigo que me obrigava a isolar e a não ver nem aproveitar o que se passava à minha volta. Mas afinal, Manuel Jorge Marmel, o que é que lhe dá a escrita? O que é que resulta em satisfação, em recompensa?
A mim dá-me sobretudo um gozo enorme de viver por dentro este processo, pelo qual, a partir de um conjunto relativamente pequeno de letras, remisturadas quase magicamente, acabam por surgir novos mundos e novas pessoas que habitam esses mundos. Isso é, de facto, aquilo que me dá o maior prazer. No fundo, imagino que quem escreveu a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado tenha tido um gozo semelhante, o gozo de contar a história do aparecimento de um mundo que não existia se não fosse escrito. Esse continua a ser o grande motivo pelo qual eu...
E deixá-lo algo que fica, que vai permanecer, porque é um livro muito sobre a ideia do desaparecimento e da morte, a ideia de que escrevendo um livro algo fica atraio?
Não, na verdade não. Eu tenho bastante a noção de que se escreve todos os anos no mundo vários milhões de livros, e a possibilidade de um livro meu sobreviver ao momento da sua edição e dos meses seguintes em que os livros estão nas livrarias, creio que a possibilidade disso acontecer é bastante remota. Obviamente que eu gostaria que acontecesse, mas...
Mas há essa atração da ideia de que o seu livro pode ficar por entre esses milhões, essa cascata,
sim,
muitas vezes até de lixo literário,
temos...
mas depois há aqueles que resistem. Isso É uma ambição?
Sim, acho que é uma ambição. Acho que gostava que o meu neto ou o filho do meu neto daqui a 50 anos pudessem olhar para algo que eu fiz e pensar, isto foi o meu avô que, uhum. o meu avô que escreveu, ou o meu bisavô que escreveu, e ao escrever isto, de algum modo também me ajuda
a... Se relaciona
sim,
com essa...
Com esse... os meus próprios antepassados, uhum. porque há muitas histórias que estão aí nesse livro e que de algum modo eu emprestei ao professor Nicolau Coelho, que são histórias que são histórias que eu ouvia a minha avó contar, as mezinhas que ela usava para curar maleitas. Eu gravei essas mezinhas um belo domingo numa refeição de domingo, porque me pareceu que e acho que o trabalho do escritor também tem que incluir esta arqueologia da língua e das histórias e das tradições
da memória
do país que se vão perdendo.
Por falar nisso, nesta reflexão sobre a memória que o livro é, há uma frase que nos oferece, retirada ao filme Ikari, da japonesa Naomi Kawase: nada é mais belo do que aquilo que desaparece diante dos nossos olhos. É uma frase que quase que nos leva para o contrário da perenidade. É a beleza das coisas efêmeras.
É a beleza das coisas efêmeras e também das coisas simples, porque essa frase é usada em relação à luz, para um cego. Na verdade, esse é o personagem que diz essa frase, é um personagem que está a perder a visão e, portanto, a luz para ele é a coisa mais bela, porque sabe que a vai perder. Mas, de algum modo, tudo aquilo que nós vivemos está... ou pode estar de algum modo condenado também a esse desaparecimento, porque o grande, creio que um dos mais interessantes jogos que acontecem neste livro é precisamente o embate e a relação entre a nossa memória finita, frágil e transitória, a memória do ser humano, e a memória praticamente inesgotável da inteligência artificial, que hoje está de tal modo espalhada que se somar todos os microchips dos nossos telemóveis, das nossas televisões, das nossas máquinas fotográficas, tudo isso somado no dia em que um computador consiga comunicar com todos esses microchips, a memória que resultará daí será praticamente infinita. E, portanto, a nossa memória está ao contrário da memória da inteligência artificial, a nossa está sempre condenada à transitoriedade.
Memória, felizmente, noutros moldes. Há muito essa questão da tecnologia enquanto, eu diria também, decadência da literatura. Interroga-se aqui, em certos momentos, se irá um dia a inteligência artificial escrever romances imperfeitos, para leitores indiferentes. O personagem contempla muitas vezes o ecrã do seu computador portátil. De alguma maneira já há muito que, nas fórmulas de escrita... Que vamos vendo até em certos tops de livrarias, há livros que quase podiam ser escritos por algoritmos, alguns campeões de venda. O livro é também marcado por essa revolução social, cultural e emocional que em poucos anos fez das nossas vidas vidas ligadas a chips, a ecrãs. Este é um professor que atravessa, obviamente, tempos muito distintos, caramba, até nós, qualquer pessoa na casa dos 50, 60 anos conheceu tempos muito distintos.
Sim, claro, não existiam telemóveis, não existia nada dessas coisas.
O laptop é aqui uma presença omnipresente e omnívora, e a reflexão do personagem principal não passa pela questão distrativa, mas sim pela questão criativa, como se fosse também a morte da humanidade, essa capacidade de perder aquilo que nos distingue, a emoção de criar. Uhum. O Manuel Jorge referia-se agora a uma realidade quase já presente de um computador que consiga assimilar tudo o que está registado, mas no dia em que a humanidade deixar de ter por exclusividade essa capacidade emocional,
teremos uma vida bastante desumanizada, ou seja, as máquinas e a inteligência artificial, por maioria de razão, apareceram nas nossas vidas por motivos sobretudo utilitários, porque fazem mais barato, mais depressa, sem cansaço e, portanto...
Sem direitos laborais.
Sem direitos laborais e por todas essas coisas, que são motivos relativamente positivos, os computadores, o digital foi invadindo a nossa vida, mas cada vez que uma atividade que é intrinsecamente humana deixa de ser feita por um ser humano e passa a ser feita por uma máquina, a nossa vida fica um pouco menos humana, ou seja, estamos, creio eu, num processo progressivo de desumanização.
Vai-nos dando aqui alguns exemplos. Inteligência artificial escreve episódio de Star Trek, The Next Generation. Investigadores dos Estados Unidos inventaram um sensor que pode ser implantado no cérebro e permite pensar em letras e vê-las aparecer escritas num ecrã de computador. E seguem-se outros exemplos. Dá-nos conta de uma aplicação, a Réplica, que é uma aplicação russa que existe e que comunica com aqueles que a instalam. Comunica por mensagem e comunica por voz, mas comunica numa relação de diálogo. Fale-nos dela, que não é assim tão conhecida quanto isso.
Sim, eu li sobre essa aplicação numa reportagem do El País, do jornal espanhol. E mais do que a aplicação em si, que no fundo serve para criar de algum modo um amigo artificial, também existe essa opção, uma relação amorosa artificial.
Um flerte com...
Mais do que a existência da aplicação, preocupa-me o estado em que as pessoas poderão estar para ter de recorrer a esse género de tecnologia.
E, no entanto, há 15 anos, ou 20 até, os pais compravam aos filhos o Tamagotchi, que era um animal de estimação, uma coisinha minúscula, que era preciso alimentar e fazer um certo número, substituindo algo do que há de mais belo na existência, que é a lealdade e o afeto de um animal de estimação por um... uma caixa de fósforos eletrónica com uns risquinhos. Manuel Jorge Marmelo, A Última Curva do Caminho, com a chancela Porto Editora, o mais recente romance do Prémio Casim da Póvoa Correntes de Escritas de 2012. Há pouco eu falava do filme da japonesa Naomi Kawase, mas este livro é atravessado muito pela memória de filmes, cenas, atores, particularmente atrizes. Há aqui uma homenagem, uma celebração do cinema?
Também há, claro que sim. Desde o início do livro que se percebe que o professor Nicolau Coelho tem esse gosto particular pelo cinema e pelas atrizes e por uma atriz em concreto que ele considerava, que ele achava parecida com a sua mãe, a Audrey Hepburn, que a mãe durante o período em que viveram em África também usava o cabelo curto, então ele tem sempre aquela associação da mãe à Audrey Hepburn.
São muitos os momentos em que se celebra a sétima arte dentro da arte da escrita, tal como a personagem deste livro, este professor que se afasta da cidade, que vai para uma casa, que é enfim, dentro de um universo do interior do país, não definido, nem sequer o país está propriamente assumido, mas que se vai... Enfim, é a nossa realidade, com a realidade das conversas na taberna da aldeia, com as más línguas no pelourinho. É um livro que passa também pela experiência, um livro cuja escrita de Manuel Jorge Marmelo passou também pela experiência do afastamento de um lugar isolado, fechado ao ruído dos média, dos apelos, dos ecrãs. Passou por aí também esta escrita?
Sim, também passou por aí, embora não por períodos tão longos como aquele que o professor Nicolau Coelho vai passar na aldeia, na vila, na verdade. Mas sim, como se percebe no final do livro, este livro foi escrito também na vila, que é a vila dos meus avós paternos, Castelo de Vide, e esses períodos que eu passei em Castelo de Vide permitiram-me escrever provavelmente com mais ênfase a algumas passagens do livro, porque há frases aí que eu ouvi de facto dizer no café da vila e a experiência de estar a escrever numa casa com frio, com a gola da samarra no pescoço para não ter tanto frio, só a consigo escrever porque estava de facto a escrever naquela circunstância, ouvindo o latido dos cães lá fora. Sim, nesse sentido a experiência acaba por permitir de algum modo aprofundar aquilo que eu queria transmitir no livro, essa vivência de uma vila pequena de um país que podia ser o nosso, mas não é, por vários motivos, um dos quais é porque esta vila também não é Castelo de Vide. Esta vila mistura algumas coisas que eu vivi em Castelo de Vide com memórias que pertencem a uma outra região do país, que é aqui a região do Douro, que é a região dos meus antepassados maternos. E, portanto, esta vila, surgindo um pouco da fusão destas duas memórias, tinha que ser uma vila inventada. É uma vila que só existe na literatura.
Manuel Jorge Marmelo, que nestes dias do falido Festival Literário Douro tem andado também por este interior transmontano, convivendo, falando, levando a literatura a alunos de diferentes anos de escolaridade. Tive essa experiência ontem e hoje, dia em que conversamos. O que é que sente perante estes jovens de diferentes anos de escolaridade em 2022? Qual é a resposta que tem tido ao seu desafio à leitura, ao seu convite aos livros? Que é o que tem feito?
Os miúdos de hoje não são muito diferentes dos que eram no meu tempo, apesar de tudo aquilo que se vai dizendo e dos desvios que, de algum modo, as tecnologias lhes impõem atualmente. Eu acho que se há 30 anos fosse uma escola, iria encontrar exatamente o mesmo número de pessoas interessadas naquilo que eu estou a dizer que encontro hoje. Ou seja, há sempre uma pequena minoria daqueles alunos que declaradamente gosta de livros, diz que gosta de ler, se interessa por aquilo que nós estamos ali a dizer. E o desafio passa muito por tentar cativar aqueles que não têm esta relação com a leitura.
O que é que lhes diz para isso?
Por exemplo, ontem na escola que estivemos ontem aqui em Vila Real, eu e o Renato Filipe Cardoso, falamos de temas que achamos que lhes interessavam, questões relacionadas com a nossa liberdade individual, a questão da eutanásia que aparece neste livro e que motivou uma aluna a perguntar-me o que é que eu achava do aborto, e quando eu acabei de dar a minha opinião, ela disse: é por isso que eu sou ateia, que é uma coisa que se calhar não se espera ouvir de uma miúda de 16 anos numa vila do interior de Portugal, ainda hoje, porque a presença da religião católica continua a ser muito, muito forte no nosso país e, por maioria de razão, né, nestes centros mais afastados. E, portanto, apelando a temas de atualidade, conseguimos, de algum modo, explicar-lhes que ler livros também lhes abre perspectivas para a interpretação e para a reflexão sobre esses assuntos.
Esperançoso, portanto, depois destes contactos?
Pelo menos não sou tão pessimista como de vez em quando se vê por aí outras pessoas a dizer relativamente a estas gerações mais novas. Acho que não são muito diferentes daquela que era a nossa geração e daquelas que eram as gerações anteriores.
Que elas nos garantam que alguma realidade tecnológica mais deprimente seja então ainda distante, que continuem a ser leitores e que criem também. A Última Curva do Caminho, o mais recente romance de Manuel Jorge Marmelo, chancela Porto Editora, uma conversa na quarta edição do FLI, do Festival Literário Douro, em Sabrosa. Conversamos no Espaço Miguel Torga, muito bem rodeados. Manuel Jorge Marmelo, muito obrigado por este regresso à Antena 2.
Muito mais uma vez, é sempre um prazer.
Farewell to Stromness, de Peter Maxwell Davis, aqui no arranjo para violino e orquestra de Rosemary Furniss, na interpretação de David Lepage. Ele que nasceu na ilha de Guernsey, uma das ilhas do canal, com a Orchestra of the Swan, um contador de histórias de outros mares, das praias da Galiza, da vida das gentes do mar. Domingo Vilar morreu no último dia 18, o escritor galego tinha 51 anos, foi convidado deste programa em 2013 a propósito da edição daquele que permanece ainda, o seu único livro no nosso país e está disponível, A Praia dos Afogados. Recupera a conversa tida com Domingo Vilar nas correntes descritas em 2013.
Nessa altura, Leo Caldas olhava para Manuel Trabaso como para o pescador de lobos do mar interpretado por Spencer Tracy. Manuel, o português, chamava-se. Não era grisalho e magro como Trabaso, antes moreno e forte. Mas para Caldas eram a mesma pessoa. Tinha visto aquele filme dezenas de vezes. O menino rico que caía ao mar de um transatlântico e era recolhido por um pesqueiro, onde um dos marinheiros, Manuel, o português, ensinava aquele rapaz impertinente a cantar e a rir, tal como Trabaso tentara tantas vezes fazer com ele. Chorava sempre na cena em que o português, sorrindo e falando na sua língua para que o miúdo não percebesse, pedia a um companheiro que cortasse o cabo que o prendia, sabendo que, ao ser cortado, aquele cabo o arrastaria para o fundo do mar, com os peixes, para onde Leo temia que um dia Trabaso também fosse. Viu deitado numa espreguiçadeira com as suas botas de cano alto, umas calças escuras e um casaco de lã grossa. A franja branca escondia parcialmente a pele enrugada pelo sol e os olhos fechados. Não o incomodes, pediu Caldas a Lola. Venho noutra altura. Um excerto do livro A Praia dos Afogados, de Domingos Vilar, escritor galego, espanhol, um livro publicado pela Sextante. É um policial. É também um elogio da sua Galiza natal. Domingo Vilar, muito obrigado por estar na Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa de Cultura. É um elogio da Galiza, das suas terras, das suas gentes. Na aldeia de Panchón, o pescador Juan Castelo é encontrado morto no mar. O médico legista convence o inspetor Leo Caldas, da Polícia de Vigo, de que aquilo não é uma morte acidental, não é uma morte chamada pelo mar, é uma morte criminal. O inspetor investiga, então, numa vila pescatória, mas não é fácil falar com agentes da terra. É mesmo assim, os galegos não são de resposta fácil aos estranhos que chegam e que querem extrair algo deles?
Não somos gente de resposta sinxela. Temos, ninguén dixo nunca que o punto máis curto entre dous lugares fose o que establece unha liña recta. Pode seguir por unha curva, tardase un pouco máis, pero tampouco pasa nada. Sobre todo se o viaxe é tan bonito como un paseo polas rías baixas de Galicia, pola costa galega. Esta é A Praia dos Afogados, é unha novela policial, mas iso é por fora. Por dentro é un conto de amor a unha terra que é a miña, que é Galicia, da que eu marchei xa vai 20 anos para vivir en Madrid. É a miña mirada, a miña volta atrás, unha viaxe de saudade e de amor aos lugares que eu habitei na miña infancia e na miña mocidade.
Não há nada parecido com a Galiza no resto de Espanha?
Eu penso que non. Non. Galicia ten unhas características típicas. Por unha banda, unha característica orográfica moito semellante ao do norte do Portugal, moito diferente da meseta, do que fai un carácter distinto no resto de España, que é máis... O resto é máis frío en inverno, máis quente no verán. Nós temos un clima que nos fai a personalidade non la suaviza. E temos o mundo do mar sempre mítico. Somos como os portugueses, un povo emigrante. Penso que os grandes 4 migracións no século XX son as dos irlandeses, europeas, falo, son os irlandeses, os sicilianos, os portugueses e os galegos. Somos que andivemos polo mundo todo adiante traballando e sempre temos a mirada máis alá, a mirada noutros lugares, a vila máis grande de Galicia sigue sendo Bos Aires, e así vivimos, mirando un pouco para fora.
O Domingo Vilar é um escritor que escreve com a saudade, o que também é muito português, é-nos muito familiar, vive em Madrid, sente essa nostalgia da sua Galiza natal. A Praia dos Afogados é o romance em que nos apresenta este seu detetive, porque já há mais livros com o inspetor Leo Caldas.
Sim, há outro mais publicado na Galícia, em galego, em espanhol, que se chama Olhos de Auga, e há outro que está vai se publicar nuns meses, que se chama Cruzes de Pedra.
Tem a sua equipa policial, tem o seu herói, a sua personagem. É uma série já... Vai marcar a sua vida de escritor, esta dupla, Leo Caldas e Rafa Esteves, o assistente?
Bueno, xa ten marcado de alguna forma. Eu sempre fui un escritor de contos, de historias pequeniñas, e un día atopeime escribindo unha cousa que tiña un alento máis longo, e eu seguí en ese fío e cheguei a unha novela. A verdade é que o retratar un crime, o falar dunha investigación policial, dunha pescuda por parte dun detective, o que me permite é... E contar con esa excusa, porque a investigación non é máis que unha excusa, mirar arredor e reflectir como é a sociedade, e contar como son as cousas, como é a xente deses oficios un pouco olvidados da xente do mar, dos vellos que conservan e que siguen a facer, como son as músicas, como son as tabernas, como se beben os viños e se siguen a beber, como é a gastronomía que fai tan especial a vida nun determinado lugar, como é o amor, como é a soidade, pois todo iso que está arredor dunha novela policial dun crime que, bueno, unha novela policial sí pode ser tomada como un xogo intelectual tamén de un xogo de detectives de quen fixo todo iso, eu non renuncio a facelo, pero ese é o tronco do árbore que sustenta todo o demais, pero o bonito, a meu ver, pois son as polas e as follas e as flores que logo cobren todo ese árbore.
O bonito e o sorriso, porque há muita ironia neste livro também. Diverte-se a escrever, Domingo Vilar?
Sim, eu passo bem. É curioso que os dias que estou mais ledo, mais feliz, são os que fago as coisas mais tristes, e quando estou eu baixo, e quando sai a comicidade, suponho que é um pouco de autodefensa.
O policial, se é que o género interessa muito, porque, como já disse, há uma estrutura de romance policial, mas há uma estrutura de romance, ponto final. É provável que tenha tido leituras apaixonadas de outros autores. Quem foram os seus autores do policial que provavelmente o conduziram a este tipo de histórias?
Bom, são lector omnívoro. Son devorador de libros profesional, son máis, a miña profesión é máis lector que escritor. Si teño lido varios romances policiales. Hai un autor que para min é un home especial, que se chama Andrea Camilleri, que é un siciliano que comezou a escribir con 74 anos, cando todo o mundo está pensando en botarse a dormir, en descansar, en pensar que ten a vida feita, en estar cos netos, botar tempo solo, ou cando a sociedade en xeral parece condenar os ancións a facer ese tipo de vida contemplativa, pois el tivo os arrestos, a carraxen de comenzar a escribir e de facelo coa sabiduría dos que teñen vivido e coa sabiduría dos anos. Ese é o exemplo grande, non só un exemplo literario, sino un exemplo de vida.
A Praia dos Afogados, de Domingo Vilar, um livro agora lançado pela Sextante. Conversamos na Póvoa de Varzim, uma vila pescatória. Não estaremos muito longe, se bem que com realidades substancialmente diferentes, mas não estamos muito longe de alguma vida do mar, como neste romance que faz Domingo Vilar tornar-se conhecido dos leitores portugueses. É o seu primeiro livro em Portugal.
Eu sou de Vigo, do sur de Galícia, um lugar onde as rias remansam a mar. E o que veño enamorado desta mar brava que atopei aquí en Póvoa do Varzim, que din uns paseos maravillosos de varias horas esta mañán pola beiriña do mar.
E o seu livro dá vontade de ir passear pela Galiza. Domingo Vilar, muito obrigado por ter estado na Antena 2.
Muito obrigado a vós.
Uma conversa nas correntes descritas em 2013. Domingo Vilar morreu no último dia 18, aos 51 anos. Thank you.
A Vida Breve. Poesia por quem a escreve.
Crónica verdadeira da língua portuguesa, um poema do angolano João Melo.
Epígrafe do Luandino Vieira. A língua portuguesa é um troféu de guerra. A poetisa portuguesa Sofia de Melo Breiner gostava de saborear uma a uma todas as sílabas do português do Brasil. Estou a vê-la, suave e discreta, debruçada sobre a varanda do tempo, o olhar estendendo-se com o mar e a memória, deliciando-se comovida com o sol despudorado ardendo nas vogais abertas da língua, violentando com doçura os surdos limites das consoantes e ampliando-os para lá da história. Mas sabria ela quem rasgou esses limites com o seu sangue, a sua resistência e a sua música? A libertação da língua portuguesa foi gerada nos porões dos navios negreiros pelos homens sofridos que estranhamente nunca deixaram de cantar em todas as línguas que conheciam ou criaram durante a tenebrosa travessia do mar sem fim. Desde o nosso encontro inicial, essa língua, arrogante e insensatamente, foi usada contra nós. Mas nós derrotámo-la e fizemos dela um instrumento para a nossa própria liberdade. Os antigos donos da língua pensaram durante séculos que nos apagariam da sua culpada consciência com seu idioma brutal, duro, fechado sobre si mesmo, como se nele quisessem encerrar para todo sempre os inacreditáveis mundos que se abriam à sua frente. Esses mundos, porém, eram demasiado vastos para caberem nessa língua envergonhada e esquizofrênica. Era preciso traçar-lhe novos horizontes. Primeiro, então, abrimos de par em par as camadas dessa língua e iluminámo-la com a nossa dor. Depois, demos-lhe vida com a nossa alegria e os nossos ritmos. Nós libertámos a língua portuguesa das amarras da opressão. Por isso, hoje, podemos falar todos uns com os outros nessa nova língua, aberta, ensolarada e sem pecado, que a poetisa portuguesa Sofia de Melo Breiner julgou ter descoberto no Brasil, mas que um poeta angolano reivindica como um troféu de luta, identidade e criação.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
E com a poesia da vida breve, está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.